no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Diabetes é o principal fator de amputações em Santarém. CONAC anuncia a retirada da mesa quilombola de diálogos nacional com o INCRA. Novo financiamento do SUS é tema de capacitação no Careiro. E filme retrata a história de artistas periféricos no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Amazonas, porque a Secretaria de Saúde do Careiro está realizando capacitação nas unidades básicas de saúde da área urbana com relação ao novo financiamento do SUS. A formação visa garantir a atualização das equipes. As informações com Anderleia Oliveira.
A Secretaria Municipal de Saúde deu início esta semana à capacitação dos profissionais nas unidades básicas de saúde da área urbana sobre as mudanças no novo modelo de financiamento do Sistema Único de Saúde. A formação tem como objetivo garantir que as equipes estejam atualizadas quanto aos critérios e metas exigidos pelo novo modelo que impacta diretamente no repasse de recursos para o município. De acordo com o coordenador de atenção básica e enfermeiro Paulo Henrique, as capacitações são essenciais para o êxito das equipes.
Essa capacitação em relação ao novo financiamento de atenção básica, e é de suma importância a gente estar capacitando os profissionais, passando essas informações, essas atualizações, para que a gente consiga ter êxito ali na atenção básica e que o município ele consiga desenvolver um bom trabalho.
A capacitação já aconteceu nas unidades da zona rural. Agora avança para a área urbana, contemplando todas as UBSs.
Estamos hoje aqui realizando a capacitação na Unidade Básica de Saúde Raimundo Cavalcante. Mês anterior estivemos na zona rural, em todas as unidades, capacitações dessas, que é com cada unidade. Hoje o município de Careiro ele tem 13 unidades básicas de saúde, mais uma unidade básica fluvial.
As equipes recebem orientações sobre os indicadores de saúde, a importância da atualização dos cadastros no sistema e o cumprimento das metas de atendimentos, consultas e acompanhamento de condições crônicas, como hipertensão e diabetes, dados fundamentais para a alimentação dos sistemas e manutenção dos financiamentos. Da Rádio Castanha FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Amazonas a gente segue para o Pará, porque em Santarém, amputações seguem em alta e o diabetes é o principal fator. O Hospital Municipal registrou 51 amputações em pouco mais de 3 meses. A doença supera traumas e acidentes como principal motivo de cirurgias de remoção de membros no município. Os detalhes com Lies de Costa.
A diabetes segue como principal causa de amputações em Santarém, no oeste do Pará, superando doenças vasculares periféricas e traumas graves como acidentes de trânsito e com animais peçonhentos. Os dados são do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, que apontam que a unidade registrou 51 procedimentos cirúrgicos desse tipo entre 1º de janeiro e 8 de abril deste ano. O número se mantém próximo ao do mesmo período do ano passado, quando foram realizadas 55 amputações. De acordo com os dados do hospital, 40 cirurgias neste ano foram conduzidas pela equipe de cirurgia vascular, enquanto a ortopedia respondeu por 11, mesmo número de 2024. O médico Luiz Saraiva, ortopedista e traumatologista do Hospital Municipal, explica que a diabetes sendo a principal causa de amputações em Santarém, é preciso que as pessoas com a doença sigam algumas recomendações para evitar chegar nesse extremo.
Diabetes é a principal causa de amputação no país ainda. Seguindo diabetes, as doenças periféricas, vasculares periféricas. Em terceiro lugar, já vem as questões traumáticas, os acidentes automobilísticos. Para a questão de quem tem diabetes, é sempre o acompanhamento médico, o acompanhamento da sua glicemia, manter a qualidade de vida, uma alimentação adequada e fazer uso da sua medicação. Tomando esses cuidados, preservando a lesão endotelial que o diabetes causa, é mais difícil precisar de uma amputação. Acidentes principalmente com cobra, acidente ofídico, eles acabam levando uma necrose, uma perda da capacidade vital do tecido e acaba algumas vezes levando para indicação de amputação.
Além das causas clínicas, os traumas continuam tendo peso significativo nas estatísticas. Acidentes automobilísticos, principalmente com motocicletas, somam parte considerável dos casos. Para lidar com essa demanda, o ortopedista e traumatologista reforça que o Hospital Municipal conta com uma equipe multiprofissional.
Aqui no Hospital Municipal de Santarém, nós temos uma equipe multiprofissional que faz esse tipo de procedimento. No caso de cirurgiões vasculares e a gente da ortopedia, a gente também tem uma demanda grande, principalmente por acidentes, por traumas de grandes proporções que acabam levando o paciente a necessitar da amputação.
O objetivo é oferecer não apenas o cuidado cirúrgico, mas também suporte integral durante a reabilitação física e emocional dos pacientes. O alerta dos profissionais de saúde é: a prevenção é o melhor caminho. E no caso da diabetes, o controle contínuo pode significar a diferença entre a preservação e a perda de um membro. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Reunião com órgãos de segurança e meio ambiente articula retirada de árvore com risco de queda em Santarém. A árvore localizada no canteiro central da Avenida Rui Barbosa deve ser retirada neste domingo. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de diversos órgãos de segurança e meio ambiente de Santarém, no Pará, reuniram em caráter de urgência na manhã desta quinta-feira para discutir sobre a retirada de uma árvore localizada no canteiro central da Avenida Rui Barbosa, que está com risco iminente de queda. A situação foi tema de sessões na Câmara Municipal e motivou a criação de uma força-tarefa. Está programado para este domingo a retirada da árvore após o resgate de filhotes de garças que estão no local, como explica o vereador enfermeiro Josiel.
Teve uma discussão na última sessão da Câmara, na última terça-feira, que falou dessa árvore. O vereador Renilson Vinte abordou o risco que a árvore está correndo. Então isso aí nos chamou a atenção e particularmente eu acionei os órgãos ontem para irem lá em loco fazer uma fiscalização e verificar a situação da árvore. Porém, foi constatado pelos órgãos competentes que a árvore ela está realmente causando um risco de cair. Deus livre, cair em cima de um ser humano, de um ônibus, de um veículo. Então a gente não pode esperar acontecer a tragédia para poder agir. E ontem lá nós mobilizamos essa reunião a qual os órgãos competentes participaram e diante disso a gente tomou a decisão, a conduta juntamente com eles, de fazer a retirada primeiramente dos ninhos das garças que lá estão e posteriormente a derrubada da árvore. Então vai ser uma força-tarefa.
A ação também é resultado da pressão de alguns moradores e comerciantes da região central de Santarém, em específico das avenidas Rui Barbosa, São Sebastião e Mendonça Furtado, no qual relata sujeira provocada pelas fezes das garças, o mau cheiro constante e o risco de acidentes causados pelo comprometimento estrutural das árvores. De acordo com Francileno Rego, biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acima, a árvore já está sem vida e devido ao cúmulo de fezes das aves, o que comprometeu o estado fotossanitário da planta. A situação em particular prevê os danos e cuidados também com a remoção das garças.
E essa reunião ela foi convocada por uma situação de emergência que diz respeito a uma mangueira que está morta no cruzamento da Avenida Rui Barbosa e da 15 de novembro. E nessa mesma mangueira, mesmo morta, ela alberga uma colônia de garças com filhotes ainda em período de desenvolvimento. Então, por uma situação bem particular, nós precisamos nos precaver dos cuidados que devem ser dados às garças. A partir do momento que nós fizemos a remoção dessas garças, isso deve acontecer na manhã de domingo, dia 27, a partir das 9 horas. Nós vamos fazer a remoção dessas garças, dar um destino adequado para elas, que ainda estamos viabilizando. E, a partir do momento que não existam mais garças, nós vamos fazer a retirada da árvore, eliminando de maneira efetiva o problema de segurança pública agora apresentado.
Francileno destaca ainda sobre a atuação do grupo de trabalho IGT, que trata especificamente sobre a presença das garças no perímetro urbano e quais medidas preventivas e ambientais estão sendo tomadas.
O grupo ele foi formalizado no final de fevereiro. Nós tivemos uma primeira reunião ainda esse mês já para formalizar o que seria a participação de cada ente. E dia 7 de maio agora nós vamos reunir novamente para fazer já as deliberações necessárias, uma vez que é uma situação particular essa ocorrência de garças. Com esse adensamento dentro do perímetro urbano, em outros lugares no país você não vai observar com essa densidade sendo essa espécie. Então é algo que se torna desafio porque existem perguntas a serem respondidas e vamos nos debruçar em estudos para tentar respondê-las.
Participaram da reunião representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ACEMA, Mobilidade e Trânsito, SMT, Secretaria Municipal de Urbanismo e Infraestrutura, SEMURB, de Agricultura e Pesca, SEMAP, Coordenadoria da Defesa Civil, Comissão de Meio Ambiente da OAB, Companhia Independente de Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e Equatorial Energia. A SMT vai interditar a via no trecho da Rui Barbosa, onde está a árvore. A Equatorial será responsável pelo desligamento da rede elétrica a partir das 9 horas da manhã, com previsão de retorno às 3 horas da tarde. O corte da árvore será feito de forma técnica, com apoio de profissionais da concessionária e da CEMAP. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, CONAC anuncia a retirada da mesa quilombola de diálogo nacional com o INCRA.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia.
E o Conselho Nacional de Quilombolas anunciou a retirada da 18ª Mesa Quilombola de Diálogo Nacional com o INCRA. As organizações quilombolas também publicaram uma nota denunciando o desrespeito às comunidades. Daniela Pantoja traz as informações.
A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, informou sua retirada da 18ª Mesa Quilombola de Diálogo Nacional com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A Mesa Permanente de Acompanhamento da Política de Regularização Quilombola foi criada em 2013 para ser um espaço de diálogo permanente entre os entes responsáveis pelos processos com a sociedade civil. Os encontros permitem, ao longo desses anos, acompanhar a política, identificar problemas e encaminhar soluções, dando mais celeridade às ações. No entanto, a decisão de saída da CONAC reflete justamente sobre a falta de diálogo efetivo e a ausência de representantes com poder decisório durante esse encontro. De acordo com Silvano Silva, coordenador executivo da CONAC, ao longo dos outros encontros se observou que as reivindicações não chegam ao governo, que os responsáveis pelos processos e autoridades não se fazem presentes nos diálogos, e as demandas eram apresentadas para eles mesmos, os quilombolas.
Avaliando as outras mesas que vêm acontecendo no decorrer dos anos, a gente pensou em fazer uma mudança na metodologia para ver se a gente conseguia fazer com que as nossas reivindicações, as nossas ações chegassem ao governo. O órgão do governo pudesse dar uma resposta para a gente. Então, por conta disso, a gente mudamos a metodologia para que a gente fizesse a nossa fala antes e, em seguida, o governo nos desse uma devolutiva. E, na verdade, o que aconteceu é que, quando a gente foi fazer nossas apresentações, as autoridades responsáveis pelos processos não se faziam presente na sala, para que pudesse dar andamento nos processos, nas nossas reivindicações. Então, por conta disso, a gente avaliou que a gente estaria apresentando as nossas demandas para nós mesmos.
Silvano ressalta ainda que a decisão representa todos os quilombolas do Brasil, no qual os territórios ainda estão em processo de titulação no INCRA.
Então, por conta disso, a gente achou que seria mais prudente a gente sair da mesa, não participar da mesa, porque não valeria a pena a gente participar sem que a nossa reivindicação fosse ouvida pelo governo. Por conta disso, a gente reuniu e tomamos a decisão. Todos os quilombolas do Brasil decidiram em sair da reunião para que a gente possa fazer outros encaminhamentos com relação às nossas demandas dos processos de circulação de terra que encontra-se parada dentro do INCRA.
No estado do Pará, a Malungo, que representa as comunidades quilombolas, publicou uma nota denunciando o desrespeito às comunidades por parte da autarquia. Manifestaram indignação com as superintendências regionais do INCRA em Santarém e Belém no cumprimento de suas responsabilidades institucionais. Pedem exoneração do atual superintendente do INCRA em Santarém e a imediata estruturação da divisão quilombola. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Uma equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre características do entorno dos domicílios do Censo 2022, apontou que Manaus é a sétima capital menos arborizada do país e a terceira do norte. O levantamento também mostrou que mais de 50% da população do Amazonas vive em áreas sem arborização. Confira com Nuno Lobo.
Em Manaus, 1.120.016 pessoas moram em áreas sem arborização, o que corresponde a 55,7% da população da cidade. Os dados revelam uma realidade preocupante para a capital brasileira, que está situada em meio à maior floresta tropical do mundo, mas que ainda apresenta grande parte de seu território sem cobertura vegetal. Os dados são da pesquisa sobre características do entorno dos domicílios do Censo de 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Luan Rezende, chefe de disseminação do IBGE Amazonas, explica que a ausência de árvores nas áreas residenciais impacta diretamente na qualidade de vida da população.
A capital amazonense reflete a tendência estadual de baixa arborização urbana, com uma grande parte da população residindo em áreas sem árvores, que impacta negativamente o microclima e a qualidade de vida na cidade. Os resultados da pesquisa ressaltam disparidades no acesso à infraestrutura urbana, com condições geralmente mais precárias observadas fora dos centros e nas periferias.
Essa tendência estadual citada pelo técnico do IBGE revela que 54,89% da população do Amazonas vive em áreas sem qualquer arborização. Isso representa um total de 1.762.400 pessoas, o que coloca o estado entre os mais deficitários de arborização do país.
Contrastando com a imagem da região, as áreas urbanas pesquisadas no Amazonas mostram uma cobertura vegetal surpreendentemente baixa, com muitos moradores vivendo em locais sem árvores, colocando o estado entre os piores do país nesse quesito.
A carência de cobertura vegetal nas áreas urbanas do estado compromete não apenas a estética dessas áreas, mas demonstra um futuro preocupante em relação à qualidade de vida, regulação térmica, controle da poluição e preservação da biodiversidade. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora você confere no Jornal Amazônia Notícia mais uma edição do podcast Diálogos sobre o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, organizado pelo GT Infra. No Brasil, muitas obras de infraestrutura são iniciadas sem transparência e sem consulta à sociedade. O resultado? Recursos desperdiçados, impactos ambientais irreversíveis e obras que não atendem ao interesse público. O jornalista Cláudio Oliveira conversou com Amanda Faria Lima e Olivia Aimbinder, da Transparência Internacional Brasil, sobre os desafios e caminhos para aprimorar o acesso às informações e garantir que as decisões sejam tomadas de forma responsável e participativa. Acompanhe.
O processo de execução de obras de infraestrutura de transportes no Brasil historicamente é feito sem participação civil. Da mesma forma que a sociedade não é ouvida para a seleção de projetos, não existe uma prestação de contas e um acompanhamento transparente dos processos de seleção e execução de cada projeto. Isso traz diversos problemas para o desenvolvimento do país. Questões econômicas, com o uso de recursos públicos, prejuízos ambientais e aprovações de obras que não servem efetivamente aos interesses da população brasileira, mas apenas aos interesses dos grupos de poder. Eu sou Cláudio Oliveira e nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, conversamos sobre a importância da transparência. Aqui comigo está Amanda Faria Lima, coordenadora de Integridade e Governança Pública da Transparência Internacional Brasil, e Olivia Aimbinder, que é coordenadora de Integridade Socioambiental na Transparência Internacional Brasil. Muito bem-vindas, grato pela presença.
Obrigada, Cláudio.
Imagina, a gente que agradece, Cláudio, o convite.
Eu vou começar com a Amanda, Olivia. Amanda, pensando em obras de infraestrutura, o que significa, na prática, adotar e garantir um processo transparente?
Olha, Cláudio, a resposta vai ser simples, mas ela tem uma complexidade. Ter na prática um processo transparente para as obras de infraestrutura é falar que qualquer pessoa consiga acessar informações sobre toda a vida, vamos dizer, daquela infraestrutura, daquela obra. Desde o planejamento dela, até quando ela está sendo executada e depois quando ela está em operação. É uma resposta simples, mas é um processo complexo que ele tem dois níveis. Um primeiro nível de como essa informação é disponibilizada. Então, ele está em um local de fácil acesso, seja online ou às vezes a gente pode até ter formas, vamos dizer, entre as presenciais de disponibilizar informação. A linguagem utilizada, ela é fácil? É compreensível? Ela está em um único canal? Que às vezes a gente tem informações dispersas, isso atrapalha também acessar essas informações. Está em formato de dados abertos? Porque às vezes a gente tem pesquisadores, jornalistas que querem aquelas informações organizadas em formato de dados, e isso tem que estar aberto. Então esse é um primeiro nível de como a informação é disponibilizada, então como é isso na prática, e um segundo nível é de quais são as informações que são disponibilizadas. Então, garantir essa transparência do processo da infraestrutura na prática é garantir que as informações de interesse da população, dos diversos grupos que monitoram, que acompanham as obras de infraestrutura, estejam acessíveis. Então, a gente está falando de como que foi planejada aquela obra, quanto que é o dinheiro que está sendo investido, como está sendo a execução do contrato, quem é a empresa contratada, quem são os fiscais daquela obra, entender os serviços que estão sendo prestados. Então, acho que para resumir, é garantir, olha, que um governo estadual, municipal, governo federal tenha um portal, um canal de acesso único, que eu consiga ver toda a vida, toda a história daquela obra de infraestrutura, de uma maneira compreensível.
Perfeito, Amanda. Eu diria que o advogado ainda diria assim, tempestivamente, ou seja, dentro de um prazo adequado, né, que a gente possa consultar isso, não depois que acabou, porque aí também, né, talvez até não interesse mais, né? Mas, Amanda, vocês fizeram um estudo, já junto com o Observatório da 319, sobre a estrada Porto Velho-Manaus, que é a BR-319, e foi identificado assim, um baixo nível de transparência nos contratos assinados em quase todas as fases da obra. Existe um trabalho no sentido de aperfeiçoar, quer dizer, esse estudo ele já traz algumas orientações, alguns apontamentos, olha, podia melhorar isso aqui.
Sim. Esse estudo ele foi muito bacana e muito bacana fazer em parceria com o Observatório da BR-319, porque a gente conseguiu colocar na prática essas recomendações que a gente traz de transparência, fazer um diagnóstico. E o cenário que a gente encontrou tem dois lados. Um lado de as informações que são interessantes sobre os contratos. Então, como é que é a execução financeira, a execução física da obra, os canais de comunicação com o governo, eles são informações que não estão disponíveis. Mas tem informações disponíveis também sobre a caracterização dos contratos, mas aí a gente encontrou um outro cenário também, que é a dispersão dessas informações. Então a gente tinha informações sobre contratos e três portais diferentes. E aí fica aquela dúvida, e aí, qual que é a informação mais atualizada, qual é a informação mais confiável? Então, o primeiro ponto das recomendações que a gente trouxe é que a gente tivesse um canal, primeiro uma única porta de entrada para a gente acessar essas informações sobre obras de infraestrutura. Uma recomendação que a gente fez também é se relaciona, é o momento que a transparência se relaciona com a participação social. Também dá transparência para as informações sobre a participação da população no planejamento e na execução dessa obra. Então, as comunidades impactadas, elas foram consultadas? A população teve algum tipo de consulta livre, prévia e informada, como é requerido pela legislação? Ou teve alguma audiência pública? Se sim, onde estão essas informações? Isso também foi um ponto que não tinha essas informações.
No próximo episódio, a gente vai falar de exemplos práticos de como a falta de planejamento e transparência afeta o desenvolvimento do país.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @gtinfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
E o episódio completo do podcast Diálogos para a Infraestrutura que Queremos você pode ouvir na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, às 16 horas. Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Casos de dengue caem mais de 60% em Santarém nos primeiros meses de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. Notificações e confirmações da doença diminuíram. Chikungunya e Zika também apresentaram queda. Saiba mais com Lies de Costa.
Os casos de dengue, Zika e chikungunya apresentam queda significativa em Santarém, no oeste do Pará, entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém. No caso da dengue, foram 306 casos notificados e 52 confirmados neste ano, contra 836 notificações e 139 confirmações no mesmo intervalo de 2024, uma redução de 63% nas notificações e 62% nas confirmações, como explica Gilmara Nascimento, enfermeiro da Vigilância em Saúde do município.
Com relação à dengue, nós temos 306 casos notificados e até o momento 52 casos confirmados. Em 2024, no mesmo período, nós tivemos 836 casos notificados e 139 confirmados. Podemos notar a diferença do ano passado para esse ano, no mesmo período, que nós tivemos um número bem maior de notificações e de confirmados também para dengue.
Ainda segundo a enfermeira, os casos de chikungunya e zika também apresentam queda, tanto nas notificações dos casos quanto nas confirmações das doenças.
Chikungunya, nós tivemos até o momento 47 casos notificados e confirmados 21. Em 2024, no mesmo período, nós tivemos 158 casos notificados e 16 confirmados. A chikungunya, a diferença é nas notificações, que ano passado, esse período, nós tínhamos um número bem maior de notificações. E os confirmados, ele ainda está na média com relação ao ano passado. A zika, nós temos 17 casos notificados e um confirmado. Em 2024, nós tivemos 117 casos notificados e confirmados, nós tivemos 4. Quanto à zika, a diferença está também nas notificações, porque ano passado nós tivemos um número bem maior, no caso de notificações, e um número maior de confirmados no período.
Gilmara destaca que o controle dessas arboviroses está diretamente ligado ao combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor das três doenças. Ela reforça que, diante de sintomas como febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos e dores no corpo, a população deve procurar imediatamente uma unidade de saúde ou a UPA 24 horas.
O combate e o controle do Aedes aegypti é feito através dos nossos agentes de endemias durante as suas visitas nas residências, onde, se encontrarem o foco do mosquito, eles já eliminam e orientam a população quanto aos cuidados com o quintal, o acúmulo de lixo e água parada. Desta forma, orientamos também a população que vier sentir os sintomas como dor de cabeça, febre, náuseas, vômito, que ela procure a unidade de saúde mais próximo da sua residência ou a UPA 24 horas, onde elas passarão por uma avaliação e, se durante essa avaliação for detectado que os sintomas são característicos para dengue, zika ou chikungunya, elas serão notificadas e encaminhadas para fazer exame ao núcleo.
Apesar da redução com os números, a Vigilância em Saúde alerta que os cuidados devem ser mantidos durante todo o ano, especialmente no período chuvoso, quando o risco de proliferação do mosquito aumenta. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Páscoa de Francisco, o Papa do Amor. 88 anos de vida, 12 deles na missão de Papa da Igreja Católica, muito bem vividos. Esta é a justa celebração da Páscoa do Papa, que fez todo o possível para viver com simplicidade e amor a sua missão. O seu encontro com presos na Quinta-feira Santa, como fez todo o ano, em que contou com ajuda para lavar os pés de alguns deles para realizar essa prática através da qual sempre obedeceu ao conselho de Jesus de Nazaré, dado aos discípulos e discípulas. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Senhor e Mestre e de fato eu sou. Por isso, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Em seguida, ele celebrou a Eucaristia, repartindo o pão e o vinho como sinal de que, tendo amado a eles, os amou até o extremo, doando a própria vida. Francisco foi um papa que, vindo do fim do mundo, trouxe consigo o que vivenciou a Igreja de Jesus na América Latina, a prática das comunidades eclesiais de base. Foi nelas que encontrou a inspiração para propor que toda a Igreja vá ao encontro e seja solidária com os pobres em todas as situações, enfrentando com eles e elas o que os força a viver nessas condições, sejam elas econômicas, por causa das práticas de uma economia que mata, ou políticas, por causa das práticas de injustiças, discriminação e de indiferença, ou ecológicas, por causa das práticas que destroem um equilíbrio da natureza e provocam aquecimento e eventos extremos de mudanças climáticas. E para caminhar nessa direção, a Igreja precisa renovar o seu modo de ser e de organizar-se, reaprendendo práticas de caminhar juntos e contando com a contribuição de todas as pessoas de fé, sendo irmãs e irmãos, que, como ensinou Jesus, não são servos, porque o servo não sabe o que o Senhor decide, e sim amigas e amigos, porque com eles se partilha tudo o que o Pai nos ensinou. Temos muito a aprender do Papa Francisco, de modo especial, nós que dedicamos a vida à missão de promover boas práticas de amor à Mãe Terra e a todos os seus seres vivos.
Encerra aqui a edição de número 4.193 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Nuno Lobo e Anderleia Oliveira. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.